Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
E foi aí que eu descobri que peixe-espada só serve como peixe e não como espada. Olá, eu sou o Pedro Lemos e está começando mais uma edição do Pedro Lemos Não Importa, esse podcast tão maneiro que está ganhando o Brasil. E eu estou investindo, hein? Além do podcast no Spotify, no Google Podcasts, em todo canto. Agora você pode ouvir pelo meu canal do YouTube também, estou botando lá alguns episódios. Eu, na minha inimaginável burrice, apaguei tudo. Apaguei tudo, não há registro físico de meus podcasts em meu computador. Apenas do 25 pra frente. Porque eu precisava de espaço. Eu preciso de espaço. Preciso de espaço. Então... deixa quieto. Então eu apaguei os podcasts e a partir do 25 eu vou botar lá no YouTube. O 25 já está lá também, então muita gente fala: ah, mas eu não tenho Spotify, posso ouvir pelo Deezer? Não! Não pode ouvir pelo Deezer, esse aplicativo não está no meu alcance, tá bom? Você pode ouvir pelo Google Podcasts, um aplicativo muito simples, fácil, barato, você baixa onde você quiser. Você pode ouvir pelo Spotify, o maior de todos. Pra quem você quer querer Deezer, se você tem Spotify, entendeu? E você pode também ouvir agora pelo YouTube. Então você bota lá pra você tocar no YouTube e seja feliz até o fim dos seus dias, tá bom? Então o episódio 25 tá lá já, o 26 vai entrar semana que vem e o 27 na outra. Sempre uma semana atrasado do áudio, tá? Então se quiser ouvir o fresco, você escuta ele no agregador de áudio, no Spotify, no Google Podcasts. Se quiser, se não se importar com o tempo, o tempo não é o seu inimigo, escuta no YouTube o dia e a hora que você quiser, tá bom? Dados recados, esse episódio começando muito bem agora. Eu assisti coisas curtas pra falar hoje pra vocês. Eu tô muito interessado em descobrir uma série, até do ano passado, inclusive, no Netflix, chama Explicando, que ele tem vários mini episódios de mais ou menos 20 minutos cada um, em que ele explica vários temas que permeiam a nossa sociedade moderna. Então, temas como consumo de carne, orgasmo feminino, mulheres ganham menos, tatuagens, drogas, droga não sei se tem, mas deve ter. E eu achei muito interessante, e eu vou tentar pegar cada um deles pra... Cada um não, mas os que mais me interessar pra falar um pouco aqui. E eu peguei aquele que tem mais a ver com comédia, com certeza. Gera sempre os maiores debates, dificilmente os melhores, mas sempre os maiores debates sobre comédia, que é o politicamente correto. Eu sei, lá vamos nós de novo, qual o limite do humor, eu quero fazer cocô na calça. Eu não aguento mais falar sobre isso. Mas esse documentário traz pontos importantes do politicamente correto, e se você assistir essa pequena série, você tira alguns pontos importantes que eu vou tratar aqui. E o especial de comédia que eu vi, já que estamos falando de politicamente correto, eu assisti o especial, não de Danilo Gentili, politicamente incorreto, mas eu assisti de Joey Diaz, que tá no Netflix, o Degenerates, e vale a pena. Eu não existe cara mais politicamente incorreto que ele, e ele é um cara muito bom e eu ri bastante, tá? Então eu falo sobre Joey Diaz, sobre politicamente correto. Que mais eu queria falar? Se vocês ouvirem algum som parecendo um miado de gato no fundo, é um miado de gato no fundo. A Wanda está no cio, está assim, assanhadíssima. Tive que esconder meus brinquedos sexuais, vibradores, plugs anais. Eu tive que guardar tudo, eu não deixo mais nada perto dela. Ela tá se esfregando em qualquer coisa. Pessoas, objetos, móveis, pedaços de cartolina. Qualquer coisa que ela encontra, ela tá se esfregando. E gatos realmente são pansexuais, eles não se importam em nada. Gato não precisa de outro gato pra se satisfazer. Qualquer coisa que pareça, qualquer coisa, o gato tá querendo. Então, a Wandinha tá miando muito alto. Eu tenho medo que ela incomode os vizinhos. Então, o que que eu faço? Eu descobri que se eu miar também, ela para de miar. Então, é possível que, volta e meia, no meio do episódio, eu mie pra ela para de miar. Então, não se preocupem. Eu não fui mordido por um gato radioativo, não tô virando homem gato. Eu não tenho distúrbio de personalidade. Eu não estou me comunicando com a minha gata na língua dela. Eu estou simplesmente fingindo que eu sou um gato. Estou deixando o bigode, inclusive. E estou fedendo a peixe. Estou fingindo que eu sou um gato pra... pra... Aqui você está me repreendendo. Você para com isso. Pra ela achar que eu sou um gato e a gente conversar na moral. Tá bom? Ela baixa a cabeça na parede também, eu percebi isso. Ela deita no chão, rola inteira, igual uma desgraçada. Ih, apaguei a luz. Ah, foda-se. Ela rola inteira, igual uma desgraçada, e ela bate a cabeça na parede como se não houvesse amanhã. Então ela deve estar com o ouvido sangrando em algum momento também. E deixa eu contar mais uma historinha da Wandinha, já que a gente tá no começo do episódio. Daqui a pouquinho, hein, gente? Fica aí, fica ligado. Eu sei que às vezes eu enrolo muito pra falar, mas fica ligado aí, que eu vou falar daqui a pouco de politicamente correto. Ah, o mundo tá esperando. O mundo tá esperando mais um comediante falar sobre politicamente correto. Nossa, é o Obama na ONU e um comediante falando sobre politicamente correto. Todo mundo esperando. E sobre o Joey Diaz, grande comediante, especial dele do Netflix, tá? É, a Wandinha, eu e Letícia, minha pequena namorada, a gente foi a uma festa. Uma pequena festa da High Society. Tinha bebidas, comidas, um pouco de cigarros, charutos. E nós fomos numa festa, brincadeira, uma festa infantil, muito divertida. Era um primo seu? Eu não sei mais de nada. Filha de uma prima do pai dela. Basicamente uma irmã de criação. E a gente foi lá, muito boa festa. Eu comi demais. Assim, eu comi bastante. Tinha cervejinha, tinha comidinha, escorregador, tudo que um homem adulto gostaria. E eu... E a gente foi lá e a gente passou, assim, um dia fora de casa. Um pouco mais, talvez. Talvez foram 3 dias. Talvez uma semana, quem sabe um mês. Eu não me lembro, não me recordo. Mas a gente ficou, tipo, um dia e meio fora de casa. A Wandinha, a gente deixou ela dentro de casa, porque ela é uma gata comportada, tranquila. A gente deixou várias latas de atum pra ela abrir e comer. Pais responsáveis que somos. Muita comida, muita água, de boa, ela sempre ficou quieta, na moral. A gente chega de madrugada, 2 da manhã, suave. A gente chega, entra no prédio, entra no elevador, sobe até o andar, sai do elevador, eu falando, que saudade da Wandinha. Onde será que ela está? O que ela está fazendo? Inclusive, ela está olhando para a maçaneta, viu? Só para saber. Ela... O que será que a Wandinha está fazendo? Será que ela está com saudade? Será que ela vai nos receber com afagos? Um jantar pronto, quem sabe? Quem sabe a casa destruída um pouco? Eu tava preparado pra isso. A casa destruída eu tava preparado. Eu não tava preparado pra abrir o elevador e aquela vagabunda tá no corredor. Eu não tava preparado pra isso! O mundo, a escola não me preparou pra esse momento. Eu não tava preparado pra isso. Abrimos o elevador e a gata tava na porta, no corredor. Eu fiquei sóbrio na hora. Eu não sei vocês. Eu, assim, suei pelo meu cu e o álcool evaporou. A gata... Falei, pronto. Primeiro pensamento, trancamos a gata fora de casa, tem cocô no corredor todo, tá uma puta de uma zona isso aqui, a gata faminta, conselho tutelar vem, tira a guarda dela da gente. Segunda coisa que eu pensei, arrombaram a nossa casa, levaram tudo que a gente tem, acharam que a gata é um bem um pouco menos valioso do que uma televisão e um pacote de sachê, e levaram ela embora. Tudo embora, deixaram ela. Daí a gente pegou ela, entrei em casa, tranquilinho, pezinho pro pezinho, casa revirada. Não de gente, de gato. A casa estava revirada de gato. Eu sei qual que é a diferença do reviro de gente e do reviro de gato. Por exemplo, gente não revira cesto de roupa suja. Gente não revira saco de lixo. Gente não acaba com caixa de papelão. Gato acaba com tudo isso. Dinheiro intacto, lixo todo no chão. Pequenas diferenças que você, conforme você vai assistindo CSI, você vai pegando essas pequenas dicas aí na sociedade, tá? Gato revirou tudo, Vandinha completamente fora de si, revirou tudo. De repente, o interfone toca, como o Big Fone do Big Brother. Como funciona o Big Fone? Eu não sei, eu nunca vi o Big Brother com o Big Fone. Eu não sei. Eu sou da época do Kleber Bambam transando com bonecas, Maria Eugênia. Ele fez muito amor com Maria Eugênia, vocês não têm a menor ideia. Ele amou aquela mulher de lata como o Mágico de Oz não haveria amado. Ele amou demais. E que Mágico de Oz? Tem Mágico de Oz? Não tem Mágico no Mágico de Oz. É a Dorothy, é o Homem de Lata, é o Leão que não tem coração, é o Espantalho que não tem cérebro, e o que mais? São quatro mesmo? A Dorothy, o Espantalho, o Leão e o... que era outro? Espantalho, Homem de Lata, Espantalho e o Leão. Que grupinho, hein? Imagina pegar uma balada com essa galera. Enfim, onde é que eu tava? Entrei em casa, tudo revirado, ok. Interfone toca, lembrei. Interfone toca, o maluco falando, escuta... a gata de vocês andou fazendo um tour pelo prédio. Ele falou, o quê? Ele falou, a gata saiu, ela aprendeu, a vagabunda aprendeu a abrir a porta. Deve estar pensando assim, porra, se eu não meter a chave na porta, você tá maluco? São Paulo, se eu não meter a chave na porta, quem você acha que é? Onde é que você acha que você mora? Isso aqui não é Miami, filha da puta. Eu falei, cala a boca, maluco, você não tem ideia do que você tá falando. A nossa chave aqui, a nossa fechadura, é aquelas modernas. Você mete digital, pipipipipi, você entra. Por dentro, não há hipótese de você trancar essa porta. Essa porta não é pra você se trancar por dentro, é pra você se trancar por fora, tá bom? Por dentro, vai abrir. Por fora, não abre. A gente viu depois, realmente, qualquer mínimo peso abre aquela porta. Então, temos que tomar algumas providências. Tô dando informações demais sobre a minha porta, isso. Eu vou apagar essa parte. Mas a gata deu um tour pelo prédio. Primeiro lugar, a primeira vez, ela fugiu umas 5 vezes, o maluco falou. Umas 5 vezes. Ela realmente odeia ficar aqui dentro. Ela odeia essa casa. Ela saiu e o vizinho da frente, Deus abençoe esse homem, ele, apesar de ter uma criança que grita bastante... Eu não me incomodo de ter um vizinho com pet. Eu me incomodo de ter um vizinho com criança. Eu percebi isso. Eu não gosto. Quando eu descobri que meu vizinho da frente tem criança, eu fiquei meio... se eu soubesse, talvez eu não mudaria pra cá. Mas, enfim. Deus abençoe esse homem. Deus sabe que ele precisa de bênção. Ele pegou a gata, porta aberta. Ele deve ter dado um alô. Ninguém tava em casa. Tudo bagunçado. Ele só jogou a gata dentro. Fechou. Foda-se esse animal. Tempos depois, a gata saiu novamente e tem câmera nos corredores. Os caras estavam vendo a gata sair de dentro da casa, abrindo a porta, saindo de dentro da casa e simplesmente andando pelo prédio. Acharam ela no estacionamento, acharam ela no primeiro andar, no terceiro andar. Foi uma grande festa, uma grande festa. Inclusive, agradecer aos homens e mulheres que trabalham nesse prédio, que resgataram nossa Vandinha todas as vezes. Nenhuma vez eles não resgataram. Todas as vezes. E o cara ainda teve a ousadia de falar. Achei que estavam jogando a gata pra fora de casa. Meu amigo, se eu quisesse a gata fora de casa, ela já tava fora de casa, entendeu? Não é assim que eu vou me livrar de um animal, de um objeto, de uma pessoa. Eu quero essa gata fora de casa, eu ponho ela numa mala, eu... dirijo até a... eu tô falando muito alto. Eu ponho essa gata dentro de uma mala. Dirijo por São Paulo. Chego em... sei lá. Itu. Jogo essa mala fora. Não. Abro a mala, jogo a gata. Zipo a mala, porque mala é... negócio... como é caro uma mala. E daí eu venho de volta. E 7 meses depois a gata bate na minha porta e fala assim... eu sei o que você fez, eu entendo, não só esquecer o que aconteceu. E quando eu estiver dormindo, ela
enfiar a faca em cima de mim. Era assim que ia acontecer, com certeza. Então, a Wandinha, ela... Então, desde então, a gente tem... Ficaram com muito medo de deixar ela sozinha em casa. A gente tem deixado, com certeza. O medo não impede a gente de fazer nada. A gente tem deixado ela sozinha em casa. Mas o que a gente faz? A gente faz uma... A tranca ela no quarto. A gente tranca ela no quarto. Bota a comida dela, a água dela, a caixa de areia no banheiro. Tudo certinho. A gente chega, tá tudo fedendo. É uma grande alegria. Nossa, que vida boa que a gente tem. Mas é assim a nossa vida agora. E desde então, ela entrou no cio desde então. Porque aparentemente a gata, se vê outro gato, entra no cio. Ela não tem controle nenhum sobre o seu corpo. Ela não entende nada. Eu tô falando com você, vagabunda. Sossega aí. Ai, crianças crescem tão rápido. Então ela tá no cio. E espero que ela não tenha contraído nenhuma doença ou, pior, filhos. Não! Então, ela... vocês ouviram ela gemendo aí, eu tive que... E queria falar que desde então ela tá olhando pra maçaneta como se fosse um pedaço de carne. Então eu tô um pouco preocupado que ela tenha encontrado um namoradinho. Vocês estão ouvindo isso? É possível, né? É possível que ninguém esteja ouvindo isso. Ela acha que eu sou o gato alfa. Otário, acha que eu sou o leopardo. Ela tá subindo, Letícia. Ela subiu no... Olha lá, olha lá a cara dela. Subiu, desgraçada. A gente tem que tirar essa caixa também de lado da porta, hein? Ela tá querendo fugir, mano. Eu não sei o que fazer, eu não posso simplesmente largar ela. Eu criei afeto pelo bicho. Fazer o que agora? Posso largar ele. Ninguém deixa eu largar ele. Isso que é o foda. Você tem um filho, ele quer fugir de casa, você não pode simplesmente... Vai. Seja feliz. Você tem que ficar com a criança... Não que o gato seja uma criança, mas... Você tem que ficar com a criança até ela completar 18 anos. E o gato tem que completar o quê? Qual que é a idade do gato? Igual o cachorro? 7 anos? Não sei. Não sei quantos anos a Havana tem também. Ela fazia parte do elenco de Chiquititas antes de chegar aqui. Uma pequena órfã. Muito bem. Então contaram essa história. Grandes aventuras essa semana. E vamos... Meu Deus do céu. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Voltei. Voltei, 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 voltei. Vamos começando o episódio dessa... Ai, que bonitinha a Wandinha. Começar o episódio dessa semana falando do politicamente correto. Se você não viu essa série ainda, como eu não tinha visto ainda no Netflix, você procura lá. A série chama Explicando. E tem várias coisas. É muito interessante, eu fiquei muito empolgado de ver. Uma coisa que eu falo várias vezes aqui e eu percebi de novo: eu não tenho mais paciência pra ficar 2 horas vendo um filme. Eu não tenho... Série eu ainda gosto, que série é uma coisa que você não precisa... Série você pode assistir ao longo da sua vida. Ah, tô vendo uma série que tem 10 temporadas, 1 hora cada episódio, 20 episódios por temporada. Se você gosta daquilo, você tem 1 ano, tem um... Sabe, você tem 10 anos pra terminar aquela porra. Filme sem ficar 2 horas, sem fazer porra nenhuma. Você podia estar sendo produtivo, podia estar dormindo, cagando, fumando um cigarro de palha. Podia fazer qualquer coisa na sua vida. Mas você tá ali assistindo um filme que às vezes você nem gosta daquele filme. Às vezes você nem gosta, isso que é o foda. Então eu gostei dessa série por causa disso. É uma série que ela... Meu Deus. É uma série que ela... Episódios muito curtos, muito pequenos. Caiu o negócio, hein? Não? Ai, desculpa. É uma série muito... Muito curta. Episódios de 15 a 20 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E muito divertida a série. Muito divertida. É, elucida bem rapidamente. Não fica enrolando muito. E com certeza vou usar mais... Vocês estão ouvindo isso? Com certeza eu incomodo o vizinho muito mais que ela. Mas eu gosto tanto de fazer aquela boca. Série muito boa. Eu vou com certeza assistir mais episódios pra falar sobre aqui. Sobre eles aqui. Eu tenho um já em mente, que é o Por que as Mulheres Ganham Menos. Eu queria muito falar sobre isso. Não que eu tenha alguma teoria a respeito, só queria assistir e falar mal. Assistir e apontar erros. O negócio do politicamente correto é o seguinte. É, se você assiste o episódio, fala uma parcela considerável do episódio sobre politicamente correto no humor. E como todo mundo reclama que o mundo tá politicamente correto, que o mundo está... Ah, meu, o mundo tá muito chato, a gente não pode falar mais nada, kkkkk. Faz uma piada com o viado. E o viado, que eu tava vendo outro dia com a Letícia, um vídeo do Espanta, que é um contador de piada do... Acho que é do Ceará, se não me engano. Assim, ele é um cara... Era um cara, ele morreu já. É um cara imenso no Ceará. Puta contador de piada, um cara muito engraçado. Mas, mano, você vê ele falando de... As piadas de gay, é um negócio que você... E como o mundo mudou, tipo, de, sei lá, 6 anos pra cá, tá ligado? É, as piadas de gay é um bagulho que você escuta, parece que é o maluco nos anos 80 falando sobre gay. Não dá pra você acreditar na performance, no estereótipo, no tipo de piada. As piadas velhas também. O meu grande problema com o contador de piada... As piadas velhas, eu não tenho problema nenhum com você contar uma piada falando assim, ah, porque o papagaio, o português e o açougueiro estavam num navio. Foda-se, mas faz uma piada nova. Não tem nada mais triste que você começar uma piada e o cara tá ouvindo e fala, puta, eu já ouvi essa piada. E o cara levar 2 minutos pra terminar a piada e falar, é realmente a piada que eu já ouvi. Não tem como, não é possível que ninguém tenha ouvido essas piadas ainda, pro cara continuar contando, sabe? Então, esse é meu lance com o contador de piada. Conta piada, mas procura umas novas. Tem meme na internet. Rouba mesmo, foda-se. Se é seu ganha-pão, rouba mesmo. Mas pega umas piadas novas, pelo amor de Jesus. Pelo amor de Deus. Então, assim. O que eu tava falando? Ah, politicamente correto. E o grande lance... Ó, parabéns. O grande lance... O grande lance do politicamente correto é eles falando... Você vê a galera que fala contra o politicamente correto? Realmente não é uma galera que você quer estar muito do lado, sabe? É, quem mostra... Quem aparece no episódio é o Trump falando assim... Ah, porque isso aí é politicamente correto. Ele fala do... bebê âncora, né? Que ele... Que aparentemente eu não sabia desse estereótipo, desse nome, desse negócio. São os imigrantes que vêm pra Nova York, como eu, tomando café no Starbucks, em Manhattan. Não, eles vão pros Estados Unidos, imigrante ilegal vai pros Estados Unidos, tem um bebê nos Estados Unidos, então um bebê americano, e por isso ele não pode ser deportado, porque ele tem um filho americano. E ele chama de bebê âncora, porque a pessoa se ancora... Como o próprio Titanic não foi ancorado. Pena pra ele. E isso acontece. E daí o repórter indagou o Trump a respeito de... Você não acha que esse termo é ofensivo? E daí o Trump fala, como é que você quer que eu chame o bebê âncora? Ele fala, não. Bebês nascidos de imigrantes ilegais. Daí o Trump, você quer que eu fale todo esse... tamanho de bagulho, não, fala de bebê âncora. Eu não vou me render politicamente correto. E por um lado... Escuta aqui. Tudo tem dois lados. Toda história tem dois lados. Não importa o que te falem, não importa o que pareça, toda história tem dois lados. A maioria das vezes é um lado certo, um lado errado, mas você, como ser humano, tem o dever... De ir atrás dos dois lados. Você fica só um lado, por mais que aquele lado te pareça confortável, te pareça certo, te pareça o lado mais aconchegante, não é certo você ficar ouvindo só um lado. Você tem que ouvir os dois lados da história. Tá bom? Então, por um lado, eu entendo o repórter, porque... É um termo que... Eu entendo o negócio de termos. Você não usar mais termos. Você não falar mais traveco. Eu entendo isso. Você não... Assim como... Hoje em dia você chamar alguém, um negro, de crioulo, é um negócio que não se cabe mais na sociedade. Mas sei lá, 30 anos atrás, ou 40, 50, era comum, entendeu? Então termos mudam e você chamar as pessoas por nomes muda, tá? Isso tô falando na sociedade. Isso na comédia eu venho pra falar depois. Na sociedade eu entendo isso, mas eu entendo também o lance de que às vezes se foca muito na mudança da nomenclatura, por exemplo, e foca-se muito menos na no problema em si, sabe? Vamos supor esse exemplo do bebê âncora. Se eu sou um imigrante da Nicarágua e eu vou para os Estados Unidos e eu tenho um bebê lá, eu sou uma... Me chama de Juanita. Eu sou... Meu nome é Juanita, eu sou da Nicarágua e... Com meu barquito, o oceano, hambre, muita hambre e... Llego a Miami. Llego a Miami, Orlando, parques de Disney e... Eu estou embarazada, porque Ramon me... Tá, chega. Eu não tenho linha nenhuma, meu amigo. Eu não sei onde eu tô indo mais. Juanita sai da Nicarágua, grávida. Chega nos Estados Unidos, Miami, na porta do Epcot Center. Dá à luz, aquele bebê é um bebê americano. Eu sou Juanita... Podia chamar meu bebê do nome que quisesse. Bebê âncora, bebê leme, bebê timão, bebê pumba. Bebê qualquer parte do navio. Não importa, desde que meu bebê tenha cidadania, vocês não podem tocar no meu bebê, seus desgraçados. Isso que me importa. A partir daí, ele vai ter preconceito, porque ele... daqui 20 anos o mundo vai ser diferente, entendeu? Daqui 20 anos acho que o mundo realmente vai ser diferente. E não tem como a gente saber, tá? Então acho que acho que o problema não é você chamar de bebê âncora. O bebê não. O problema é as pessoas terem bebês ainda. Não. O problema é como resolver. Isso é realmente um problema, seus amigos? Eu não sei. Não faço parte da sociedade. Mas isso é realmente um problema. Sabe? E se isso é um problema, como resolver o problema? Mudar o nome não resolve o problema. Mudar o nome é uma gentileza. É um ato de... Humanidade, concordo. Humanidade, eu concordo. Mas não resolve o problema. O nome faz parte do problema, o nome tem a ver com o problema, mas o cerne do problema... Você pode chamar um negro de afrodescendente e mesmo assim não contratar ele pra sua empresa porque ele é negro. Entende o que eu tô falando? Você não fica menos racista porque você tá chamando ele de afrodescendente. Né? É isso que eu quero dizer. Eu vou me fuder muito por causa disso. Enfim. E esse lance do politicamente correto, que eles falam um pouco no documentário, que são os nomes. E tem um comediante, que o nome dele, não sei como é que é o nome dele. O nome dele é W. Kamau Bell. Não sei como é que é W em inglês. Como é W em inglês? W mesmo? W. É. Que é W? Que nome estranho, W. Muito estranho. Falta uma pessoa de relevância no Brasil com o nome W. W. Joel da Costa Silva. Não seria legal? Se eu tiver um cachorro um dia, eu chamaria de W. 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 Vem aqui. Não. W. W. Solta. Solta W. W, W, W. Ponto. Tô indo muito longe. Sempre freando meus sonhos. Enfim. E daí, W. Kamau Bell, ele é um comediante, ele falou assim... Uma coisa que eu concordo plenamente. Você conversar com uma pessoa e ela fala assim... Eu sou transgênero. E eu prefiro que você não me chame de traveco. Você me chame de travesti ou de transgênero. É tão mais legal você chamar ela pelo nome que ela quer. Isso eu concordo. Isso eu concordo. Mas não adianta você chamar um transgênero de transgênero e você sair com a sua gangue de leão, homem de lata, espantalho e Dorothy batendo transgênero na rua. Não adianta. Então o problema é a agressão, é o preconceito. O nome vem depois. Tá? Será que eu tô muito errado? Provavelmente. Provavelmente eu tô errado. Eu não quero que ninguém me siga. Escuta aqui. Se você tá ouvindo isso aqui que eu tô falando e fala assim, puta, esse cara é isso que eu penso, maluco, você tá completamente errado, com certeza. Tem muito mais gente, muito mais inteligente que eu, falando várias coisas por aí, e você tem que seguir outras pessoas, tá? Segue Jesus Cristo, R.R. Soares, gente muito mais inteligente que eu. Não vem pra cima de mim, não, tá? Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho, eu não. Essa música é muito boa. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. O quê? Jesus é o guia, onipotente. Atrás o mundo, quam, quam, quam. Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Cadê o Sambô fazer uma versão samba rock dessa música? Problemas que ninguém fala no Brasil, Vandinha. Problemas que ninguém fala no Brasil. Que fim levou o Sambô? Vandinha, que fim levou o Sambô? Ninguém sabe. Ninguém se preocupa com o Sambô no Brasil. É só politicamente correto. Voltando! Politicamente correto. Então, botaram lá o Trump pra falar... Aquela Le Pen, aquela francesa maluca lá pra falar. E quando você vê essa galera falando contra o politicamente correto, você fala assim, eu quero estar do lado do politicamente correto, entendeu? Mas eu acho que nenhum lado... Eu acho que nem o extremismo é bom. O extremismo, ele nunca é bom. Porque, como eu disse, as coisas têm dois lados. E às vezes uma coisa... Pode parecer papo de maluco e se for, me internem, por favor. Mas, às vezes, as coisas. A gente acha que. A gente tem muito. A mania de querer achar. Achar que vilões são vilões e heróis são heróis. Tem pessoas que. Escutaram esse arroto? Frango. Tem pessoas que acham que só existe. O herói é 100% herói e o vilão é 100% vilão. Não existe isso. Não existe isso. Pessoas são boas e más. Na mesma proporção. Pessoas são... O padre... Ia citar, mas não vou citar também. Não vou citar. O padre Caio de Márcio. Você sabe o que eu tô falando. Ele pode ser o cara mais bom do mundo. Mas eu tenho certeza que quando acaba o papel higiênico, ele não bota no lugar. Então ele também tem o seu lado ruim. Acaba a água geladeira, ele não bota de volta. A gente não faz gelinho. Eu tenho certeza. Então ele tem a sua parcela de vilania também. A gente tem a mania de achar que a pessoa é boa 100%, a pessoa é ruim 100%. É tudo uma zona. É tudo misturado. O mundo é cheio de hermafrodita de sentimentos. Hermafrodita de sentimentos. Ótimo nome pra uma banda de rock. Escuta aqui. Então, às vezes eu penso assim, não, pra você combater o machismo, você tem que ser radical. Você tem que ser radical e eu concordo em partes. Concordo em partes. Você tem que lutar duro. Escuta aqui. Tem que lutar duro. Mas às vezes você passa do limite e quando você passa do limite, pessoas inocentes sofrem. Ah, tudo bem, pessoas inocentes sofrer. Eu não acho certo, entendeu? Eu não quero sofrer. Apesar que eu mereço às vezes. Mas... Eu não sei mais o que eu tô falando. Eu tô com muito medo de falar essas coisas. Eu tô com muito medo. Eu não acho que isso seja um problema na comédia, entendeu? Vamos entrar no âmbito da comédia. Que eu, como sociólogo, sou uma merda. Mas como comediante, meu amigo... Se eu sou um ótimo sociólogo. É assim. Na comédia, eu falei o negócio do transexual, por exemplo. Transexual, traveco, travesti... Chama como quiser, como ele te chamar. Ele fala assim, meu, prefiro que você me chame de Adalberta. Você chama de Adalberta, é o nome. Você chama de Clóvis, se ele preferir. Chama ele de Flor do Campo. Do que você quiser. Do que você quiser. Pessoas são pessoas, chama pelo nome. Mas na comédia, às vezes tem um preponderante que... Isso é uma coisa que o brasileiro muitas vezes não entende. O brasileiro, a Wanda tá se esfregando no cabideiro como se aquilo fosse... Como se ela fosse um carneiro, aquilo fosse merda. Sabe que carneiro se joga na merda? Não, não é carneiro. Eu tinha um cachorro, meu tio, ele tem uma criação de carneiros. Você lembra, você foi lá em casa. E... É, o ouvinte não me importa mais, eu quero falar com você agora. E eu tinha dois cachorros. Era o Rock e era o Caco. Eles eram os bacezinhos. Lindo, muito bonitinho. Você pegava nele, que assim, ó, ele caía. Você pegava no culotezinho dele, ele caía, sempre. Que coisa linda, saudade desse desgraçado. E eles corriam atrás dos carneiros. Não pra matar, pra diversão. Às vezes matava, mas era mais pra diversão. Eles se divertiam matando, é isso que eu quero dizer. E eles adoravam rolar na merda do carneiro. Por algum motivo. Então, volta e meia, você tava lá andando assim e sentia... Nossa, que cheiro de merda. E o cachorro tava atrás de você. Falar, não acredito, você fez isso comigo de novo. Mas enfim, o que, que eu tava falando? Não me lembro. Na comédia. Ah, o brasileiro... Voltando. Me perdoem pelos parênteses. Eu adoro parênteses. Menos meus parênteses de segundo grau. Escuta aqui. A Wandinha... Não. O brasileiro ainda não compreendeu. E isso é culpa muito também dos comediantes e culpa da nossa cultura. De que o comediante... Não tem que ser um exemplo. O comediante não tem que ser... O comediante não tem que ser mocinho. O comediante pode ser mocinho. O Porchat é um mocinho. É um exemplo. E siga ele. O Gregório do Vivier é o príncipe da esquerda. Se um dia ele e Marcelo Freixo tiveram um filho, o filho nasce vermelho como Hellboy. Entendeu? Sem o dedo como Lula... Com o penteado da Manuela Dávila, qualquer coisa assim. Ele nasce assim, maluco. E o lance é... O humorista, ele pode ser assim. Ele pode desconstruir padrões. Ele pode tocar na ferida da sociedade. Ele pode fazer o mundo um lugar melhor. Como ele pode simplesmente acabar com tudo, pregar o caos, pregar a anarquia... E falar, foda-se, eu não posso falar traveco. Eu vou falar traveco por uma hora e meia. E eu acredito muito nisso. A comédia é uma dramaturgia à parte. Você não pode matar uma pessoa. Se você matar uma pessoa na rua, você é preso se a polícia te pegar. Se não, você é o goleiro Bruno. O quê? Não. Chega de perto, goleiro Bruno. Ele já foi preso, já foi solto. Ele já virou petróleo. Chega dessas piadas. Será que não tem outro jogador de futebol que foi matar alguém? Pra gente fazer piada com ele? Eu tenho meus palpites, não quero dizer agora. Obrigado, amor. Você pode matar alguém na rua, você vai preso por causa disso. Aliás, você não pode. Se você matar, você vai preso. Agora, você pode fazer um filme... Em que, ficcionalmente, você mata alguém. Aquele ator não morreu, aquele ator tá vivo. O personagem está morto. E aquilo não tem problema. O que as pessoas não entendem, a comédia, apesar de ter uma base muito forte da realidade, do cotidiano, a comédia, ela é ficcional. Ah, mas eu falo sobre a minha vida. Você fala sobre a sua vida, comediante de merda! Você fala sobre a sua vida sempre com o toque ficcional, sempre com o absurdo presente nela, sempre com o desfecho que faça a pessoa rir. Não, dificilmente aquele desfecho vai ser a realidade pura, a realidade nua, a realidade crua, a realidade 100% como ela é. A realidade, ela é mutável a fim de causar o riso. E quando você altera a realidade para causar o riso, aquilo torna-se uma obra ficcional. Essa é a diferença do TED Talk e do stand-up comedy. O TED Talk é só a verdade, não tem uma mutação para a ficção. Não tem o desfecho, não tem o twist no final. A distorção! É isso que eu queria falar. O TED Talk não tem distorção da realidade. A comédia tem. Pra que fim? Por que, que eu tô falando que... Por que na minha piada eu falo que... não é mais pra ter filho, pra gente reutilizar as crianças. Por que, que eu falo essa piada? Eu falo essa piada por quê? Porque vocês já ouviram ela aqui no podcast. Procura aí no episódio atrás. Episódio do Dave Chappelle. Por que, que eu falo isso? Não quer dizer necessariamente que eu acredito que você adotar crianças significa que você vá... significa você reutilizar elas como você reutiliza uma garrafa pet. Como você recicla uma caixa de papelão. Não é isso. Mas a graça está na distorção da realidade. A graça está em comparar algo tão precioso, tão importante para a sociedade como uma criança, com algo tão descartável como uma garrafa pet, como uma caixa de papelão, como uma folha de papel sulfite. Aí que está a comédia. Ah, mas isso não é engraçado. Você não sabe nada sobre a vida, meu amigo. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Vandinha, o que é a vida? Mau. Vandinha, o que é a vida? Mau. Vanda, o que é a vida? Começa a chorar. Abu Janha adorava quando ele falava isso. Até a pessoa chorar. Então, o negócio assim. A comédia é pra fazer rir. A comédia é uma fonte de alegria. Quando eu tô triste, eu boto o vídeo do Whindersson e eu rio pra caramba. E aquilo faz com que eu esqueça os meus problemas. Aquilo faz com que eu pareça, vá para o mundo de fantasia, novamente do Mágico de Oz, e eu simplesmente relaxo. Não! A comédia é isso também, mas a comédia é principalmente você pegar algo que é valioso para alguém e botar aquilo que é valioso, seja aquilo uma pessoa, um sentimento, um nome, uma tratativa, e você botar aquilo que é valioso no mesmo patamar de algo que não vale absolutamente nada. Ou pegar algo que em teoria é irrelevante, decadente, podre, não serve pra ninguém, e botar isso no patamar de algo inacreditável, algo fantástico. A comédia também é isso. É isso que ninguém fala, isso que ninguém ensina. A comédia existe na alegria, mas a comédia existe muito mais na podridão do ser humano. A comédia existe muito mais no choro, no erro, no equívoco, do que no acerto e no bonito. E novamente eu citar aqui Igor Guimarães, que diz assim: quando tá assistindo um filme de princesa, de bruxa, de príncipe, a princesa nunca ri. A princesa é a boazinha, a bruxa é a malvada. A princesa Letícia nunca ri. A princesa só chora e se desespera. E sente alívio quando o príncipe vai resgatar ela. Quem ri é a bruxa. A risada é coisa da bruxa. O riso é a porta da crueldade. O riso alivia a crueldade do ser humano e torna esse mundo bizarro um pouco mais ameno para que nós vivamos. Esse episódio tomou uma linha que não precisava ter tomado, hein? Esse episódio tomou uma linha... Fiquei um pouco assustado comigo mesmo. Mas eu não tiro nada. Eu não tiro nada do que eu falei aqui. Não tiro nada. Não retiro nada. Foi intenso, hein? Não esperava por essa. Foi muito intenso esse episódio. Eu tenho um negócio pra falar ainda do Joe Diaz. A única coisa que eu vou falar é... assista o The Degenerate no Netflix. Inclusive, 31 de dezembro vai sair a segunda temporada. Tem o Robert Kelly, tem a Nick Glazer, tem o Jim Norton. Tem a Miss Pat. Quem mais que tem? Eu não me lembro. Mas é uma galera boa. Tem o Jim Norton, tem o Robert Kelly, tem a Nick Glazer. É uma galera... tem metade garantido de galera muito boa. E esse tem na Netflix também, tem a galera muito boa. O Big J. Okerson, tem o Joey Diaz, como eu falei. Tem a Cristina P, muito boa também. A galera boa, a galera boa. Então é isso. Assista o Joey Diaz e assim... veja a maneira como ele fala. Como é que você pode dizer que aquele cara tá errado? Aquele cara... O Joey Diaz é um comediante que ele foi preso. Ele vendeu droga. Ele usou droga por muito tempo. Ele foi preso. Ele passou anos na prisão. Ele começou a fazer stand-up, se não me engano, na prisão. Com, sei lá, 30 anos já. Como é que você vai querer que um cara desse faça piada com borboletas e flores? Faça piada com... ai, porque a paternidade é difícil, porque eu vou trocar uma fralda e o cocô sai... como é que é que um cara desse faça piada com isso? Ele vai fazer piada... assiste. Eu não vou falar nada do que ele fala. Mas assiste. Ele faz piada da relação dele com a filha dele. Ele faz piada... a Vanna tá maluca. Desculpa. Ele faz piada... eu não lembro mais de porra nenhuma. Mas assista. E como é que você vai tirar a legitimidade da comédia de um cara desse porque ele fala de uma maneira... de uma maneira... eu não vou usar essa expressão. De uma maneira pouco ortodoxa, rude, que não cabe mais nos dias de hoje. Mas aquilo que ele tá falando, apesar de parecer verdadeiro, 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 aquilo é uma ficção. Ele tá num palco. Aquilo pode ou não refletir o pensamento verdadeiro dele. Isso você nunca vai saber. Assim como a pessoa que diz e faz o bem o tempo todo pode ter pensamentos horríveis. Você não sabe. Você não sabe o que passa na cabeça de ninguém. Tá? Você só julga as pessoas pelos atos e pelas coisas que ela faz. Que no caso são os atos também, então são só os atos mesmo. Eu sou muito ignorante, né? Maluco, para de ouvir agora. Você não tem mais que ouvir nada. Obrigado a você que acompanhou até agora. Eu não tenho mais nada a dizer. Wanda, não faz isso. Eu não tenho mais nada a dizer. Eu vou embora. Assiste Joey Diaz. Assiste o Politicamente Incorreto no Explicando no Netflix. Me sigam nas redes sociais. Instagram, Facebook, foda-se. O YouTube. Esse episódio vai estar no YouTube daqui 2 semanas. Então, eu agradeço imensamente. Um beijo no seu coração e espero que a sua semana seja...
Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.